Descobertas relativamente recentes de pesquisas arqueológicas realizadas na Amazônia revelam que a maravilhosa floresta tropical, na verdade, tem essa configuração, em grande parte, em função da sua ocupação pelo homem. É justamente o que a série Amazônia, Arqueologia da Floresta, dirigida por Tatiana Toffoli, mostra. Ela mostra para a gente como a Amazônia foi transformada pelos povos indígenas ao longo de pelo menos 6 mil anos. A gente conversa agora com Tatiana Toffoli, diretora da série de TV Amazônia, Arqueologia da Floresta. Tatiana, conta pra gente como é que surgiu a ideia desse trabalho, não é? Essa parceria também sua com o arqueólogo Eduardo Góes Neves, que coordena essa pesquisa e que levou à realização dessa série de TV.
Então, essa parceria surgiu porque o Eduardo é casado com a minha irmã gêmea. Então, quando eles começaram o relacionamento deles há anos atrás, muitos anos, 20 e poucos anos, ele conversava, contava as coisas para nós e a gente pensava, vamos fazer um documentário. Faz 15 anos que a gente escreveu pela primeira vez o projeto e levou muito tempo até que a gente conseguisse elaborar, ele entendeu o que era o projeto e conseguia a parceria maravilhosa do Sesc TV para realizá-lo também, né? Porque eu acho que a cultura e a ciência ficaram muito tempo distantes, né? E quando você fala, ah, vou fazer um filme sobre arqueologia, as pessoas logo imaginam que vai ser super científico, cansativo, vai ser chato. E ainda fazer um trabalho sobre a arqueologia da Amazônia, então as pessoas perguntam o que tem lá, né? Uhum. Então agora a gente sabe o que tem lá, né? Assim, tem uma floresta que foi manejada, de certa forma cultivada pelos povos antigos que viveram lá. E essa segunda temporada da série, a gente vai para o sítio Teotônio, que é o lugar que tem a Terra Preta mais antiga já datada, com 5.500 anos.
Explica para a gente o que é a Terra Preta.
Então, a Terra Preta também é chamada pelos povos indígenas de Terra de Maloca, que ela é uma terra da compostagem, né? É uma terra que é fruto do manejo humano. Só que ela não é só o resto da comida, né? Também tem restos de cacos cerâmicos. E isso faz com que a terra fique com uma outra composição. Então, os povos, eles tinham o lugar de descarte, né? E o lugar de descarte ficava fértil com o tempo. Existe até essa discussão entre os arqueólogos se eles faziam essa terra preta para o cultivo. O Eduardo, por exemplo, acredita que não, que a terra preta era realmente um lugar de descarte, que depois pode ter sido usada como cultivo, mas que não havia esse pensamento, não, vamos fazer uma terra muito fértil. Não, a terra era produto da ocupação deles, né? De diversos povos. E a terra preta também, ela tem várias cores, na verdade, ela não é um único tipo de terra preta, porque a terra preta depende também do material de base, né? O que estava ali naquele lugar antes da ocupação? Que tipo de terra era aquela? Então, a terra preta, no Médio Solimões, a terra preta ali onde nós estávamos, do lado do Rio Madeira, ou uma terra preta num Xingu, ela vai ser diferente. Ela vai ter uma composição diferente, uma cor diferente. Mas ela é sempre resultado da ação humana ao longo dos milhares de anos. E essa terra preta, ela, de certa forma, ela conta pra gente que ali as populações se fixaram por um longo período.
Essas escavações que foram sendo feitas, né, pela equipe do Eduardo Góes Neves, elas revelam para a gente que existiu uma ocupação ali na floresta, nesses sítios arqueológicos, no caso da primeira temporada é no sítio Monte Castelo, né, que nos revela que o homem estava presente e está ainda ali há muitos anos, não é isso?
Exatamente. No sítio Teotônio são 9 mil anos de ocupação. Então você tem no início uma ocupação que ela é registrada pelas plantas, pelo uso das plantas e também por pedaços de material lítico, né? E aí depois você começa a ver há mais ou menos 6 mil anos ali naquele lugar, no sítio Teotônio, o cultivo de plantas exóticas, como feijão, abóbora, que eram levadas para lá. Então havia uma circulação dessas sementes. E eles manejavam também a castanha, o ariá, que é uma batatinha, o piquiá e a goiaba ali também. Então é muito interessante como com o avanço das pesquisas arqueológicas tem mais formação, tem mais universidades, né, mais faculdades de arqueologia. Então você tem mais arqueólogos trabalhando, você tem apoio a essas pesquisas, através, por exemplo, esse projeto é apoiado pela FAPESP. Essas instituições como FAPESP, que patrocinam a pesquisa, elas são super importantes para que a gente possa ter o resultado, né, para que a gente possa saber o que aconteceu, como é que foi a ocupação da Amazônia. E é muito importante a gente saber isso, porque a gente está num momento de virada, né? Pode ser que a Amazônia deixe de ser como ela é, né? Porque o arco do desmatamento vai avançando, né? A floresta, mesmo em lugares que ela é densa, ela começa a perder a densidade. E a gente vê o que está acontecendo. Nós nunca imaginamos que os rios da Amazônia pudessem secar da maneira que secaram. Então, a importância da arqueologia é para que a gente possa entender como é que a floresta se formou e ver a riqueza da região, a sabedoria dos povos da região, que estão lá agora, que são herdeiros do conhecimento e da sabedoria desses povos antigos, e possa dar uma chance para a floresta, né?
A pesquisa do Eduardo Góes Neves, inclusive, se chama Povos Indígenas e Meio Ambiente na Amazônia Antiga, né? Essa que tem o financiamento da FAPESP. E a série mostra o tempo todo que a participação dos povos indígenas é fundamental nesse trabalho, né?
Exatamente. Ali não seria o que é sem a participação dos povos indígenas. Eles modificavam a floresta ao redor deles, eles faziam caminhos, né? Às vezes alguns eram mais nômades, desciam e subiam o rio. E quando a gente pensa na Amazônia, no momento atual que a gente tem previsões de mais usinas hidrelétricas na Amazônia, num lugar onde se diz que não tem ninguém, na floresta não tem lugar que não tem ninguém. E a gente precisa entender isso. Existem os povos que são contactados, existem os povos que não são contactados, que são os indígenas isolados, que optaram pelo isolamento. Então, a série, ela faz esse percurso. Ela começa mostrando a Terra Preta mais antiga, que é no sítio de Teutônio. Ela passa pela história desses caminhos que se abriram através da ferrovia Madeira-Mamoré, depois através da Transamazônica, que cortou o território do povo Tenharim, né, a aldeia Tenharim-Marmelas, onde nós estivemos lá, conversamos com eles. Eles nos mostraram o milho antigo deles, que eles guardam a semente, que é o milho que é passado de geração para geração, o milho que eles plantam na Terra Preta. Então, eles sabem da Terra Preta. A Terra Preta é uma sabedoria antiga. E depois nós vamos conversar com Daniel Canguçu, que é um indigenista que trabalha na FUNAI. Ele mora em Lábrea, que é o final da Transamazônica. E ele trabalha marcando o território de onde estão os Rimeirimã, que é um povo isolado que ocupa aquele território do sul do Amazonas. Então, através dos vestígios dos isolados, eles conseguem entender quantas pessoas estavam ali acampando, o que que eles comeram, quando eles saíram dali, para onde eles estão indo. E com essas informações, a FUNAI consegue melhorar o monitoramento e a proteção da área. Sabe, com essas informações dessas expedições que são para monitoramento dos indígenas isolados, né, que o Daniel Canguçu organiza e faz parte, a FUNAI consegue dados para proteger o território. Onde eles estão agora? Estão vindo mais para cá, estão indo mais para lá. Então, o Daniel Canguçu, ele compara o trabalho dele ao trabalho do arqueólogo, porque também trabalha com vestígios, só que são os vestígios que os povos deixam na floresta. Então é muito interessante essa segunda temporada, porque ela faz esse percurso grande, né, e esse mergulho realmente na Amazônia.
Tatiane, uma coisa que chamou minha atenção quando eu vi a primeira temporada é que essa arqueologia na floresta amazônica, ela é muito diferente daquele conceito tradicional que a gente tem da arqueologia, né, das pirâmides, desses vestígios de grandes civilizações, porque na Amazônia os vestígios estão todos enterrados, né?
Sim, os vestígios, eles ou estão enterrados ou eles são valas ou montículos, né? Por exemplo, quando a gente tem os geoglifos, a gente tem uma área grande com uma vala, né? E elas são geométricas, né? Ou são redondas, ou são quadradas e são grandes. Um dos geoglifos, que são essas marcas na terra, ele pode caber um estádio do Maracanã dentro. Então, não é um lugar pequeno. Então, tudo é assim, a palha, né, que eles usam na construção, as árvores, elas acabam virando terra, virando vestígios ali. E aí eles escavam, fazem esses buracos, né, essas escavações, uns quadrados, né, e vão escavando com muita precisão. É um trabalho muitíssimo meticuloso. O tempo inteiro eles tomam as medidas para saber onde é que eles estão, o que que eles encontram ali, porque cada vez que você aprofunda o seu olhar para aquela parede lá de Terra Preta, ou não, Terra Preta, você vai encontrando vestígios de populações diferentes, né?
Tá certo. Eu conversei com Tatiana Toffoli, diretora da série Amazônia, Arqueologia da Floresta, uma coprodução do Sesc TV, que mostra o trabalho do arqueólogo Eduardo Góes Neves, coordenador do projeto Povos Indígenas e Meio Ambiente na Amazônia Antiga, uma pesquisa financiada pela FAPESP. A série, em duas temporadas, pode ser vista no site do Sesc TV. Basta acessar sesctv.org.br.
Eu quero agradecer muito a oportunidade de conversar com você, César, e com toda a audiência, né? Porque é muito importante esses espaços de divulgação para que a gente possa reverberar o conteúdo da série, conversar e que essa série chegue a uma população maior. Eu convido a todos para assistir, porque é uma série que é profunda mesmo, né? E você se sente um pouco na Amazônia, né? Por exemplo, Monte Castelo não tem outro jeito de ir a não ser através da série, né? Então, uma oportunidade de conhecer uma Amazônia que a gente não conhece.
Muito obrigado, então, Tatiana. E eu volto agora com vocês, aí no programa Conexão Senado.